nós estamos terminando o mês de agosto, mês vocacional, que tem como lema a Igreja uma sinfonia vocacional. O que é uma sinfonia? É um conjunto de instrumentos que todos tocando junto dá um som, sai uma música. Assim como um grupo de canto, como uma orquestra, a Igreja é uma orquestra que, bem harmonizada, ela dá um efeito especial. Agora, quando não é organizada, vira uma bagunça. Assim é na casa da gente, assim é numa empresa, qualquer lugar aonde tem mais de um ou dois ou três que ali estão. Aliás, aonde há uma pessoa só, precisa ter organização. Quando tem mais, exige mais. Quando tem mais de dois, mais, e assim vai. Quanto maior o número de pessoas, mais organização precisa. Isso em qualquer é regra para todos os lugares, para empresas, para a igreja, para qualquer lugar. Precisa organização. E a igreja também é assim. Então a igreja é uma organização vocacional, porque a igreja, ela é aonde se congrega, aonde se reúne as pessoas vocacionadas. Nós estamos aqui porque temos fé, e quem tem fé tem uma vocação, porque o batismo é a primeira vocação que a gente assume. Depois do batismo vem as vocações específicas. Eu me tornei padre, e cada um tem a sua vocação específica, e cada um precisa assumir com responsabilidade a sua vocação específica, justamente para que esta sinfonia funcione, tanto aqui na igreja, como na sociedade, como em qualquer lugar do mundo. Então, nós precisamos exercer com responsabilidade a vocação de cada um de nós. E falando mais especificamente da igreja, como nós dizíamos antes no início da missa, o que seria da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa diocese, que neste ano está completando os seus 25 anos de criação, de instalação. Portanto, nós estamos no ano jubilar, se nós não teríamos tantos leigos exercendo a sua vocação. Quantos catequistas nós temos na paróquia? Quantas zeladoras de capelinhas? Quantas pessoas exercendo as suas vocações, que o padre às vezes nem consegue, durante o ano, ir numa reunião da catequese, das capelinhas, do apostolado, e ali e estes grupos vão continuando e vão exercendo a sua missão. Se não tivesse isso, o que seria? Nem dá para imaginar uma igreja sem os leigos. Não daria para imaginar. Então, nós queremos nesse final de semana rezar e agradecer a Deus e pedir a Deus que nós sempre tenhamos esses leigos incansáveis, que doam a sua vida para dar vida e missão à igreja, para dar sentido a esta igreja que Deus nos deu e confiou a nós. A igreja sem os leigos é uma igreja incompleta. A igreja sem os leigos é uma igreja que não é missionária. É uma igreja que não tem sentido de existir, porque os leigos, é como nós dizíamos antes, que está bem representada aqui, depois vocês podem ver, é um terreno onde a gente lança a semente. O leigo é aquele que lança a semente. Vamos fazer a comparação. A catequista que passa 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos com uma turma de 10, 15 crianças, adolescentes, não é ali que é lançada a semente da fé naquelas crianças? Depois essas crianças crescem, se tornam adultas, a catequista segue a sua vida, as crianças seguem a sua vida. Foi lançada a semente naquelas crianças, e assim vai, e se torna então aquele canteiro a semente que pode dar frutos. E aí é que vem as leituras de hoje. O que diz a primeira leitura que nós ouvimos lá do livro de Josué, quando Josué pergunta: se vos parece mal servir ao Senhor? Porque Josué estava ouvindo murmurações. Aí Josué disse: bom, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se é aos deuses a quem vossos pais serviram lá na Mesopotâmia, ou os deuses dos amoreus em cuja a terra habitais. Quanto a mim e aos meus familiares, que fique bem claro, nós servimos ao Senhor. Aí o povo respondeu: longe de nós servirmos outros deuses. Nós queremos servir o Deus que nos tirou da terra da escravidão. Nós queremos servir aquele que nos libertou da escravidão, o Deus verdadeiro. Aí nós vamos dar um salto lá para o evangelho de hoje, quando o próprio Cristo disse as palavras, quando disseram para Jesus: as palavras que tu dizes são duras demais, quem poderá te seguir? Aí Jesus disse: isso vos escandaliza? Seguir-me é duro demais? E quando eu não estiver mais com vocês aqui? Quando eu estiver junto de Deus e vocês tiverem que seguir somente a palavra e o Espírito Santo, daí? Aí Pedro disse: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro é aquele que sempre salva a pátria, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Há poucos dias atrás, nos evangelhos, nós refletimos que o Cristo era o bom pastor, não tinha outro pastor, ele era o bom pastor. Nós refletimos que ele era o pão vivo que desceu do céu, não tinha outro. E hoje Jesus se apresenta como aquele que tem a palavra da vida, daquele que salva, não existe outro. Então é esse que nós devemos seguir. Custe o que custar, vindo de manhã com este frio, deixando o fogo lá de casa, o calor, o aconchego da família, estamos aqui. Seguir Jesus é renunciar muitas coisas, mas seguir este que nos dá vida, que nos dá a resposta, que nos dá a vida eterna. Então, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom leigo, ser um bom catequista, ser um bom ministro, ser um bom jovem, é nós seguirmos este cara que nos dá a vida eterna, aquele que é o pão da vida, aquele que é o pão que desceu do céu, aquele que é o bom pastor, é aquele que nos dá a vida em Deus, é aquele que nos salva, é aquele que nos abraça, é aquele que nos perdoa, é aquele que tem resposta para todas as nossas perguntas, é aquele que nos salva, aquele que um dia vai nos acolher na eternidade.